Se você tem a revista IBB, você pode acompanhar a mensagem com o esboço que está nela. Você abrir ali, tem o esboço dentro da sua revista IBB e você pode acompanhar a mensagem de hoje pela manhã. Uma mensagem ainda na série Mordomia, falando sobre a família, não só hoje pela manhã, mas também hoje à noite. O pastor Silvado trabalhará neste assunto. Mas nós gostaríamos de hoje pela manhã trabalhar algo muito importante, eu creio, que é a vida familiar. E há um texto na palavra do Senhor que eu sou fã dele. Sou fã da palavra, mas esse ele chama a atenção. Eu queria compartilhar com você, e talvez você esteja no seu lugar, e você vai perguntar, mas o que que isso tem a ver com a família? Tem tudo a ver com a família. Se pudéssemos dar um tema para a mensagem de hoje, seria Conte Comigo à Meia-Noite. Um tema não muito típico, mas um tema que eu creio reflete a passagem que nós vamos ler das Escrituras e reflete aquilo que é o intento do Senhor para a família na atualidade. Olha lá o que diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 ao 46. Mateus 26, 36 ao 46. Pedi que você abra a sua Bíblia. Compartilhe, por favor, com alguém, talvez do seu lado, que não tenha Bíblia, que ele também ou ela possa acompanhar junto com você a leitura desse texto muito importante da palavra do Senhor. E diz assim o texto: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Por que que esse texto é tão importante para a mensagem de hoje de manhã sobre a mordomia na família? Por que que a aliança é tão importante para a vida da família? Precisamos visualizar as nossas relações através da lente de um princípio da aliança, que é o princípio mais fundamental no crescimento de uma família. Se a nossa família, aqui representada, pode ser ela aquela família tradicional, pai, mãe, filhos, sobre o mesmo teto, pode ser aquela família até dividida através da separação, do divórcio, ou se é feita pela presença somente da mãe, ou talvez uma mãe solteira, eu creio que é justo dizer que todos nós, famílias aqui representadas, desejamos algo: viver uma vida juntos. Esse é o desejo que nós temos. E queremos vivê-la da forma mais saudável possível, não é verdade? Nós desejamos isso. Não importa o tipo de família, não importa como ela é formada. Mas eu creio que nós também, que estamos aqui hoje pela manhã, entendemos que a maioria de nós, né, aqui, reconhece que esta não é uma visão fácil de ser vivida em nosso tempo. Por uma dúzia de razões, que vão desde um ritmo de vida frenético e de seu barulho fenomenal, uma desordem que leva à construção e à manutenção de qualquer tipo de verdade partilhada de vida na família, uma impossibilidade, por causa do ritmo no qual nós estamos vivendo. É por isso que a palavra de Deus nos traz uma notícia tão boa, em meio a todas as pressões sociais e pessoais que dificultam essa verdadeira comunhão da família. Deus nos oferece alguns princípios poderosos. É por isso que quando fazemos casamento, nós como pastores da IBB entregamos uma Bíblia em nome da igreja, dizendo: fundamenta aqui o teu relacionamento. É por isso que no pré-nupcial, nós pastores estamos sempre trazendo aquele casal de noivos ao entendimento de que Jesus tem que ser o alicerce. Ele tem que ser a rocha no qual aquela casa é fundamentada. E meus queridos, é interessante ver que quando nós colocamos esses princípios em prática, nós podemos sim tornar as nossas famílias extremamente amorosas, criativas, um círculo de influência saudável. Eu queria olhar junto com vocês um destes princípios. A palavra do Senhor, ela é rica, ela traz muitos princípios, mas eu gostaria de separar um hoje pela manhã para que pudéssemos olhá-lo, estudá-lo um pouco. Talvez um que seja, eu diria assim, bem fundamental e essencial para o crescimento da família. Ironicamente, a gente encontra esse princípio justamente nesse momento da vida de Jesus. Quando parecia que sua família estava se desestruturando para nunca mais ser estruturada novamente. Ao ver esse texto, ao ver Jesus passando por este momento tão crucial da sua caminhada aqui na terra, a gente pode chegar ao primeiro momento desse texto, onde reconhecemos que ele ali vivia uma pressão à meia-noite. Aquela noite foi um momento difícil para o Senhor. Não sei quantos de vocês assistiram a obra-prima lá do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Naquele filme, imagens relatam este momento. Ele estava ali prestes a ser entregue nas mãos de homens que iriam torturá-lo, crucificá-lo. Jesus foi no jardim do Getsêmani para orar. Ele foi para se preparar para aquele momento. Era um momento difícil. A pressão era muito grande. Interessante é que o nome Getsêmani literalmente significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Então imagina a pressão de Jesus indo para este local onde o nome dele significava justamente isso. É poeticamente significativo, sabe por quê? Por causa da pressão esmagadora que Jesus Cristo sentia naquele momento. Levado para o chão pelo peso terrível do que ele estava prestes a suportar, a alma de Jesus escorria lágrimas de angústia. A voz da tentação apertava sem piedade sobre ele naquela escuridão e incitava-o, encorajava-o a desistir, meus queridos, da sua missão. Encorajava-o a se poupar da dor e do desperdício de morrer pelos seres humanos. E olha, nós não somos flor que se cheire. Era morrer por nós, imagina. Talvez você se ache alguma coisa, mas quando traçamos a miúdos, você não é nada assim como eu. Somos míseros pecadores que não merecíamos esse sacrifício de Cristo na cruz. E o inimigo, ele vai no cerne do negócio e ele começa a incomodar. A pressão e a dor era tão grande que Jesus estende a mão, não uma, não duas, mas três vezes para contar com a força e o conforto de sua família que tinha vindo orar ali com ele. Maria estava ali? José estava ali? Os irmãos? Não. Olha Mateus capítulo 12, versículos 49 e 50. Mateus 12, 49 e 50. Jesus tinha apontado para estes mesmos discípulos e tinha dito o seguinte, olha o telão. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus? Este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Agora na meia-noite da sua vida, quando o relógio do sofrimento final estava começando, né, a sua caminhada sombria sobre a vida de Jesus, Jesus pede ajuda à sua família, para que firme-o nesse processo ali naquela escuridão. E ele fala: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo, diz ele. Ele mais uma vez diz: vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Grita ele uma segunda vez. Ele continua. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Isso é o que o texto nos declara. Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. Mas interessante é que cada vez que Jesus voltou e quis contar com a sua família, ele os achou dormindo. Quando eu era equipante da palavra da vida, alguns anos atrás, eu me converti no acampamento Palavra da Vida em Recife. Eu tive o meu chamado ministerial no acampamento Palavra da Vida em Recife. Eu fui diretor do acampamento Palavra da Vida em Recife, antes de vir para a Palavra da Vida na Lapa e antes de chegar aqui na Igreja Batista do Bacaxiri. E eu lembro que ainda como equipante eu tinha aceitado Jesus Cristo, né, no acampamento, e depois de um tempo eu fui convidado a fazer parte da equipe que trabalhava no acampamento. E eu lembro de numa semana que estava muito cheio, o acampamento lotado. Eu trabalhava na área de esportes, mas fui convidado também a acumular uma função de conselheiro. E o meu quarto era dos gurizinhos, assim, 5 anos de idade. Só malinha, pochete. Tudo pequenininho era pochete. Mas aprontavam. E a noite era a graça do Senhor quando eles iam dormir. Porque eu era o primeiro a acordar o acampamento todo. Então eu acordava meu quarto e a gente ia acordar todo o acampamento. E interessante é que naquela noite, eu não lembro qual era a noite agora da semana, eu lembro só do evento, eu estava exausto. E cheguei ali no meu quarto, a gurizadinha aprontou, brincou, bagunçou e foi todo mundo dormir. E eu era o único conselheiro, eu não tinha nenhum equipante me ajudando porque a gente estava com a semana lotada, a gente teve que esticar a equipe. E eu dormindo ali naquele lugar e já alguém chega para mim me balançando, me sacudindo, era um dos gurizinhos... Acorda, 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 acorda. E eu acordei meio assustado. O que é que aconteceu? Né? Quando acendi as luzes, eu vi a cena. O guri que estava no beliche, na parte de cima, tinha caído com o estrado, o beliche, tudo. A mala dele, que estava no pezinho assim da cama, caído sobre o guri embaixo. Só que o guri embaixo era tão pequenininho que não tinha força para tirar o guri de cima. Mas o pior, o guri de cima não acordou. Ele continuava a dormir, assim como eu e vários ali, com o barulho todo, mas continuava a dormir. E o guri embaixo, você só via a mão dele abanando assim, ó, pedindo ajuda. E ninguém ajudou. Os outros não conseguiam tirar e me acordaram. E eu corri, me levantei, tirei ele dali. O guri estava meio roxo, mas sobreviveu. Mas, para pensar... Já houve situações assim na sua vida? Talvez não a do beliche. Mas situações quando você pediu ajuda e parecia. Ou realmente aconteceu de ninguém acordar para ajudar? De ninguém ter ficado ao teu lado? Eu não estou falando do pastor. Eu estou falando da família. Eu estou falando do teu pai. Estou falando da sua mãe. Estou falando do seu filho. Estou falando da sua filha, eu estou falando do seu cônjuge. Quando a gente olha o texto, a gente vê que a família, ela falha. O texto diz, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Eu tremo só de pensar quantas vezes eu mesmo tenha sido relapso. Que a minha resposta à minha família em algum momento tenha sido esta. O do dormir e não acordar à meia-noite quando eles mais precisavam. É difícil ficar acordado à chamada da nossa família. Não é verdade? Às vezes é quem mais nós negligenciamos. Nem é sempre ouvi-los, nem é sempre fácil ouvi-los chorar. Nem sempre. Independente da família que temos, qualquer que seja esse tipo de família, você pode até ser bem-intencionado. Pode até estar à distância de um travesseiro, de um quarto, de um telefonema. Mas olha, se você não está realmente acordado para a sua família, se você está perdido no sono da sua própria programação ou sistema de vida, se as suas pálpebras estão fechadas em suas próprias questões ou dúvidas, Se você está fixado nos seus próprios sonhos e desejos não atendidos, é difícil ouvir o chamado de quem quer que seja à meia-noite. Não se engane, você não escutará. Se os teus olhos estiverem voltados somente para você, quer seja você filho, quer seja você pai, quer seja você cônjuge. Quando eu ainda era missionário da Palavra da Vida, algo muito chocante aconteceu. Eu ainda trabalhava no Palavra da Vida lá em Nova York, quando um dos nossos missionários que trabalhava no estado de Michigan, tirou a sua própria vida. Muitos de nós tivemos assim sérias indagações, questionando como um servo do Senhor tiraria a sua própria vida. E isso para a gente foi algo muito chocante. Mas ao conversarmos, a gente via que ele provavelmente já estava clamando, gritando por ajuda há muito tempo. O interior dele era feito de gritos. Mas aqueles que estavam ao redor dele, quando dormiram, não conseguiram prestar atenção. Às vezes, é a situação do divórcio para os nossos filhos. Eles gritam e nós não ouvimos. Às vezes, é o divórcio para um dos cônjuges. Às vezes, é uma crise de identidade ou baixa autoestima. Às vezes, é um abuso. Qualquer que seja a situação. Situações que foram prenunciando sinais que muitas vezes nós podemos notar se estivermos acordados. É claro que há momentos que são mais complicados e mais difíceis. Precisamos de ajuda, ajuda até profissional. As pessoas têm uma maneira muito fera, às vezes, de abafar o próprio soluço, não é verdade? E a gente não consegue ouvir bem. Mas muito disso acontece porque a família falta. A família não ouve. A família está dormindo. A maioria das pessoas, eu creio, busca por algo diferente. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que todos nós, independente do tipo de família que somos ou que estamos vivendo, nós buscamos algo diferente. Eu li uma ilustração que não, assim, seria cômica se muita gente não tivesse respondido ao anúncio. Mas olha só. Em 1990, uma empresária japonesa chamada Satsuki Ohiwa fundou uma empresa. Olha a empresa. Percebendo que muitos dos japoneses idosos eram cada vez mais esquecidos pelos filhos, pelo ritmo frenético da vida deles, pelos afazeres ou sei lá, qualquer outra coisa, Ohiwa montou uma empresa através da qual uma pessoa sozinha poderia alugar uma família. Eu não estou falando daquele marido de aluguel que você arruma para consertar coisa em casa. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de alugar uma família por $1,130. Você alugava uma família. Ela disse, a gente vai mandar para você um filho substituto, uma filha, um neto, o parente que você quiser, a gente manda para você por $1,130. Ele vai aparecer à sua porta como se não vê você há muito tempo, vai fazer aquela festa. Vai entrar ali, vai passar horas conversando com você, vai fazer algum tipo de trabalho junto contigo, vai fazer aquilo que você gosta. Terminou o tempo dele, ele vai lhe desejar toda a sorte do mundo e vai embora. E como eu falei, seria cômico, ridículo, se ela não tivesse tido milhares de pessoas que contrataram o serviço. Impressionante. Ela foi contactada e foi entrevistada. E alguém perguntou por que é que ela acreditava tanto que seu negócio iria decolar dessa forma. E ela disse assim, o fato comum sobre os nossos clientes é que eles estão sedentos por amor. Cara, que palavra, né? Todos tinham chegado àquele momento tenebroso de suas vidas, onde eles gritavam de todas as maneiras que podiam e sabiam, tentando receber amor daqueles que mais eram queridos por eles. Mas como não receberam? Ligaram para os profissionais do amor, que foram até as suas casas e cuidaram deles por um dia. É por isso que essa chamada à meia-noite e a aliança que nós precisamos ter na nossa família é tão importante. Quem você chama à meia-noite? Que nome você gritaria quando a tentação, ou o tormento, ou a pressão chegasse para valer? Quem você chamaria? Quem tem te chamado? Se um membro da família encontrou um relacionamento homoafetivo, quem você tem chamado? Se alguém está lidando com uma gravidez indesejada, quem você tem chamado? Ou partindo para um divórcio, quem você tem chamado? Ou qualquer que seja a situação, eles saberiam que poderiam chamar por você e ainda encontrar amor? Será que seu cônjuge sabe que se ele ou ela estiver enfrentando um colapso moral ou financeiro, você iria apoiá-lo e amá-lo? Se alguém na tua família está profundamente deprimido, ou em conflito com a lei, talvez, ou lidando com a dependência, o abuso, você seria um dos primeiros a quem ele procuraria? Será que o seu filho ou filha sabem que os seus medos, as suas mágoas, as raivas e os fracassos importam para você mais do que a sua comodidade e os seus programas pessoais? Será que o seu cônjuge sabe que quando você disse na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, tudo aquilo lá, até que a morte nos separe, você realmente quis dizer que, mesmo quando você achar que sabe mais que eu, mesmo quando você ou ela estiver naquele pior, você continua a chamar e a ser ouvido e a ser amado? Será que os seus familiares podem confiar que chamando você encontrarão um amor que não vai dormir, pelo menos por muito tempo, que vai acordar, que vai estar ali quando a meia-noite chegar? Toda família, especialmente a família cristã, em suas várias formas, é fundamentada sobre esta esperança e promessa, que a Bíblia chama por um nome específico, é o chamado princípio da aliança. Tem um especialista em ética muito fera, chamado Lewis Smed, ele é um cristão, e ele escreve sobre a prática do compromisso, que eu achei muito legal. Ele diz assim: quando eu faço um compromisso com alguém, eu faço um compromisso em algum momento do seu futuro também. Eu me coloco em um futuro que nenhum de nós pode ver e planejo um encontro lá com ele. E peço-lhe para confiar que eu estarei lá. Eu chego nos momentos imprevisíveis e faço uma coisa previsível. Eu estarei lá com ele. Eu me jogarei no mar turbulento de suas incertezas e criarei uma ilha de certeza lá para ele. A certeza da minha presença carinhosa. Presença à meia-noite. Vai aparecer também uma citação dele no telão, que eu achei muito legal. Ele fala sobre a aliança. E ele diz assim: a aliança é a única maneira para as pessoas livres sentirem uma certa estabilidade no meio de mudanças. É o que os mantém da desintegração causadas por mudanças nas brisas de humor e os golpes tempestuosos da paixão. Alianças colocam um pouco de músculo em nossas relações humanas, elas dão força e resistência para os tempos difíceis, para superar os tempos tempestuosos. Família, aliança. Aliança levanta a vida de pessoas para além dos seus impulsos e outras inclinações naturais que fazem as relações humanas tão dolorosamente instáveis. Meus queridos, é a aliança que firma a família. E onde é que a gente acha a fonte? Onde é que a gente acha esse espírito da aliança? Eu posso compartilhar com você, é francamente difícil viver pelo princípio da aliança. No mundo de hoje, onde nós estamos sobrecarregados com tantos afazeres, tantas coisas. Gente, no Ministério de Jovens e Adolescentes, a gente vê adolescentes e jovens que não têm mais tempo para nada. Nada. Eu não estou falando agora nem dos pais que já não têm tempo, eu estou falando agora dos filhos que também não têm tempo. É uma loucura. E nós estamos numa busca tão frenética e tão frenética que nós esquecemos do princípio da aliança. De sabermos que à meia-noite alguém da minha família vai estar lá por mim. Um sociólogo chamado Robert Bellah escreveu no livro dele chamado Hábitos do Coração algo muito interessante. Ele disse assim, ó, falando da sociedade de hoje: o individualismo está prevalecendo sobre o compromisso com as outras pessoas na luta pela alma. O nosso eu individualista deu à luz uma cultura terapêutica, cujo credo é que cada indivíduo tem o direito de estar psiquicamente bem. As pessoas se relacionam entre si na premissa de que cada associação é mais uma oportunidade para o indivíduo de ganhar um pouco mais de realização pessoal do que ele ou ela tem o direito de ter. E isso tem afetado os nossos relacionamentos. Ele continua, na vida do individualista, a relação humana não tem reivindicações morais sobre as pessoas que estão nela. Ninguém tem a obrigação de ficar num relacionamento que ele ou ela sinta que não paga em satisfação pessoal. É por isso que a desgraça do divórcio e da separação tem permeado, inclusive, aqueles da fé cristã. E é por isso que entramos no relacionamento sem o pacto da aliança firmado de uma forma tal que venha o que vier, até que a morte nos separe, eu estou junto contigo. Família é família, não muda. Sangue é sangue, não muda. E Deus foi quem instituiu essa família. E a pergunta é, como é que está a sua família? Como você tem vivido o pacto, o princípio da aliança na sua família? Por que você deve honrar seus pais quando eles não estão alimentando os seus desejos? Por que continuar investindo em uma criança rebelde? Ou permanecer fiel a um cônjuge? Ou a um irmão que não está satisfazendo seus desejos? Por que continuar investindo em membros da família que são tão inconstantes em seus investimentos? Por que atender à chamada de Cristo? Ou qualquer outra pessoa da família, quando a chamada que ela faz à meia-noite iria perturbar o seu merecido descanso ou sono confortável? Por quê? Nada no quadro ético da vida contemporânea, meus queridos, nada faz com que esta abordagem à família seja sensata. Nada. Você não encontrará nada neste mundo que faça com que esse pacto, esse princípio seja vivido, seja encontrado com sensatez. Nada. Só uma coisa faz sentido. E é aí onde eu quero pegar você pelo pé. O Deus, cujo coração bate no centro deste universo, tem praticado o princípio da aliança conosco. Você crê nisso? Porque o amor dele não é merecido. Esse favor ele não é merecido. O amor que ele teve por nós, incondicional, sacrificial, que amor é esse? Louco amor de Jesus por mim e por você. Que aliança estabelecida. Já desde Abraão, o pacto era feito, joga lá, eu passo pelo meio, você passa pelo meio, está feito o pacto. O pacto está para ser feito, Deus disse, opa, dorme. Porque esse pacto vai ser feito só por mim, porque eu não quebrarei a minha aliança, independente da sua atitude. Por isso que em Timóteo, no Novo Testamento, ele reforça, Deus permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Abraão sabia, Timóteo sabia, Paulo sabia, nós sabemos. Romanos 8 diz que nada nos separa do amor de Deus. Efésios nos fala que fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E essa certeza que nós temos, que faz com que nós possamos olhar para esse pacto da aliança e dizer, pode ser o mesmo na minha família. Eu posso reconstruir a minha família hoje. Se eu estou pensando em me separar da minha esposa, se eu estou pensando no divórcio, se eu adulterei, filho, se eu estou envolvido em alguma coisa que não agrada ao Senhor, eu posso hoje, através do mesmo pacto de aliança que Deus fez comigo, fazer com a minha família. O Lewis Smedes, aquele que eu falei para vocês, né? Ele diz algo muito legal no livro dele sobre ética. Ele fala assim, o que nós experimentamos na manutenção de nossas alianças é um reflexo do estilo de Deus de criar e manter a sua aliança com a sua família humana. Que legal. É um reflexo. Deus prometeu que Ele vai estar sobre nós, que Ele vai estar sobre nós, que Ele vai estar à frente de nós e atrás de nós, que Ele vai ser um círculo de amor em torno de nós e um poder espiritual de esperança dentro de nós através do Espírito Santo. Ele prometeu que quando estivéssemos para perder o controle, Ele estaria conosco para nos segurar. Ele prometeu que quando estivéssemos andando em uma escuridão espiritual e não pudéssemos mais encontrar nosso caminho, quando temêssemos cair, quando tivéssemos medo de alguém ao nosso redor, Ele estaria conosco para nos levar através da escuridão. Tem aliança melhor que essa? Não é fera esse negócio? A pergunta é, e você e a sua família, tem pacto de aliança entre vocês? Porque é isso que Deus espera, é isso que Deus quer. Eu creio que há algo que deve ser dito sobre a aliança. A manutenção dela simplesmente é uma virtude. Só a manutenção dela é um alicerce sólido no edifício do caráter cristão. É algo bom, é algo fiel, é algo leal, é algo dedicado. Mas não é assim que a sociedade vê, e não será assim que seremos influenciados. Seremos sempre influenciados dessa forma pela palavra de Deus e por mais ninguém. Somos chamados por Deus para sermos mantenedores das alianças, de forma a polir a nossa virtude. A manutenção das nossas alianças, meus queridos, não é um fim, é um meio. As alianças são boas, porque a vida seria muito ruim sem elas. Imagina um mundo sem Deus. Imagina tua vida sem Jesus. As alianças são boas porque criam ilhas de segurança para as pessoas no meio desses oceanos enormes de insegurança que existem hoje no nosso dia a dia. Enclaves, travamentos, obstáculos. Sem elas seríamos flutuantes, viveríamos uma falsa liberdade, auto-reforçaríamos o individualismo. Mas a aliança é melhor, porque cada vez que a praticamos, ela nos põe em comunhão mais profunda com Deus, que faz e mantém a aliança conosco. Cresce em nós e em nossas famílias algo daquele amor maior que firma a nossa aliança. Aquilo ali é que nos firma. Foi aquilo ali que levou Jesus a voltar para os seus discípulos, vê-los dormindo e ainda dizer assim, venha comigo. Talvez naquele momento, sendo Jesus, três vezes eu olharia e diria assim, deixa essa galera dormindo aí, eu vou embora sozinho. Mas não, ele diz, vem comigo. Ele creu que o pacto ainda estava ali para ser estabelecido. Caminhe comigo durante o dia. Foi o que Jesus falou, chame-me à meia-noite e eu estarei lá. Foi o que Jesus falou. Não admira que as pessoas seguiam Jesus. E a tua vida, como é que está? E a tua família, como é que está? Eu creio que hoje pela manhã a gente chega no momento das nossas vidas, desta mensagem, do nosso culto, onde nós precisamos perguntar ao Senhor se eu estou sendo real para com a minha família, se eu estou sendo verdadeiro para com a minha família. A aliança melhor não há do que aquela em Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui hoje pela manhã, você veio visitar, você veio e já está vindo há algum tempo na nossa igreja, mas você não vai entender desta aliança, até que você entenda do amor de Deus sobre a tua vida. Esse Deus que me amou ao ponto de enviar o seu único filho. A Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de enviar o seu único filho. Que maravilha, não é verdade? Para que todo aquele que nele crê, possa ter a vida eterna, possa ter essa aliança, possa ter essa certeza. E queridos, quando nós estamos em Jesus, não há nada que nos impeça de vivermos uma aliança com a nossa família. Talvez você esteja aí parado dizendo assim, pastor, é nó. Você não conhece a minha família. Talvez eu não conheça, mas deixa eu te dizer algo, Jesus conhece. E olha, deixa eu te dizer uma coisa que talvez possa ser difícil para você. Não interessa a família na qual você está inserido. Se Deus te colocou ali, porque não é escolha tua nem minha. Se Deus te colocou ali, é porque algo Ele tinha contigo, nesta família. Você está pronto a responder à meia-noite? Você está pronto a prestar atenção à meia-noite? Você está pronto a não ser um daqueles discípulos que Jesus encontrou dormindo? Se você está disposto a isso, deixa eu te dizer algo. Existe esperança no Senhor Jesus, porque aqueles discípulos que estavam ali dormindo foram restaurados por Jesus. Lembra de Pedro? Pedro estava lá, sempre impulsivo. Uma desgrama, Pedro. Falava o que não devia, agia sem pensar. Depois daquele momento que ele negou a Jesus, ele se tornou um homem que se tornou. Assim como Deus pode fazer de você o homem e a mulher que Ele quer que você seja, o jovem e o adolescente que Ele quer que você seja, o filho que Ele quer que você seja, o pai, o cônjuge, Ele pode mudar a tua vida hoje, como mudou a vida de Pedro, como mudou a vida dos discípulos, como transformou de uma forma tal que todos eles impactaram a sociedade na qual estavam inseridos. Assim você pode não só impactar a sociedade, mas muito mais importante do que isso, você pode impactar a sua família, que você, por consequência, impacta a sociedade. Eu não sei o que é que Deus tem para você hoje. Eu sei o que Ele tem para mim e para minha família. Mas talvez você vai ter que baixar a guarda agora. Pegar a soberba e jogar lá no lixo. O orgulho e jogar lá no lixo e dizer assim: Senhor, estou aqui. A pior coisa para você e para mim é a vulnerabilidade. Mas é na vulnerabilidade que Deus vai operar. E se você mantiver a sua guarda alta agora, Deus não vai operar em você. Sabe por quê? Porque Deus não sai lá metendo o pé, feito bop na casa do povo para entrar. Deus, Ele chega batendo ali. Ó. E para a sua igreja, Ele diz: se você abrir. Para a sua igreja, eu não estava falando para o cara que não conhecia Jesus. E se você, que é meu filho, abrir, eu entrarei e serei contigo, eu terei relacionamento contigo, eu restaurarei a tua situação, eu te darei aquilo que você precisa, eu moverei. Vamos fazer de Jesus hoje a sua prioridade? Vamos fazer de Jesus hoje o pacto de aliança que você precisa? Porque eu sei que tem famílias aqui que precisam fazer esse pacto hoje. E hoje pela manhã, essa promessa do Senhor pode ser verdadeira. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Aleluia, Ele é um Deus de aliança. Eu creio. Eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu vou pedir para que as portas sejam fechadas, por favor. Eu vou pedir para que você, meu irmão, minha irmã, sente-se no seu lugar e fique bem quietinho. Não mova, não mexa, não converse. Quero que você, com um coração muito humilde, se recomponha e permaneça no seu lugar, não atrapalhe. Eu queria que você, meu querido, minha querida, pudesse agora se colocar na presença do Senhor e orar. Eu não sei o que é que Deus tem para você. Eu sei o que Deus tem para mim, como te falei. Mas hoje pela manhã você tem uma oportunidade de restaurar a tua aliança com a tua família. Talvez existam situações que você ainda não sabe como vai ser. E a minha palavra para você é: não se preocupe. O Deus do impossível vai fazer acontecer. Ou se vai. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. Aleluias. É por isso que Ele diz que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. É por isso que Ele diz que se nós nos despirmos do velho homem, renovarmos o nosso entendimento e nos vestirmos do novo homem, nós seremos sim novas criaturas, vivendo esse processo. É por isso que Ele diz que o nosso espírito está pronto. Sim, se encontramos a Jesus, o nosso espírito está pronto, mas meus queridos, a nossa carne é fraca, é por isso que nós dormimos muitas vezes e o pacto da aliança não está sendo vivido na nossa família. Por isso hoje o desafio é para você. Você sabe o quanto você sofre. Você sabe como dói o teu coração. Só você sabe as marcas que você tem carregado. Só você sabe o que você tem vivido. Mas deixa eu abrir o teu horizonte. Deus também sabe. E Deus está aqui contigo. E Deus quer fazer mudanças. Viva isso para a glória do Senhor. Viva para a glória do Senhor. Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, por nossas vidas, tem misericórdia de nós. Jesus, eu peço que tu venhas agora, Senhor, a restaurar corações quebrados, a refazer, ó Deus, a história de muitas famílias que aqui estão representadas. Ó Deus, a mudar o modus operandi, ó Deus, de muitas famílias aqui na nossa igreja. Ó Deus, a estabelecer hoje um pacto de aliança com alguns, mas estabelecer um pacto de aliança com a família e desses membros uns com os outros. Jesus, consagramos as nossas vidas nas tuas mãos. E pedimos por aqueles que talvez não conheçam ainda Jesus e nunca tiveram a oportunidade de viver esse pacto de aliança com Jesus e estão sofrendo sozinhos, estão sofrendo sem esperança. Ó Pai, eles vieram à casa de esperança hoje pela manhã. Eles vieram conhecer a Jesus que pode restaurar hoje pela manhã. Pai, muda, Senhor. Transforma. Ó Deus, nos ajuda a baixarmos a nossa guarda e a sermos vulneráveis ao Teu Santo Espírito. Que nós decresçamos. Com as cabeças baixas e os olhos fechados, eu queria fazer um desafio a você. Primeiro desafio é, você talvez esteja aqui e você está dizendo, pastor, eu quero conhecer Jesus, eu quero ter esse pacto de aliança com Jesus, eu estou cansado da minha vida, do jeito que ela tem sido, e eu quero hoje aceitar esse Jesus no meu coração, para Ele transformar a minha forma, o meu jeito de viver e ser, para me ajudar com a minha família, porque eu não sei mais o que fazer. Se esse é o teu desejo, meu querido, de fazer esse pacto de aliança com Jesus, eu gostaria de orar por você. Você poderia fazer um breve sinal, dizer assim, pastor, eu estou aqui, ó, ora por mim. Só levante e baixa a tua mão. Eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Aleluia, amém. Pode baixar. Glória a Deus. Mais alguém gostaria, pastor, ora por mim. Amém, minha querida. Amém, amém, amém. Amém, lá atrás. Amém, pode baixar aqui do meu lado direito. Várias pessoas levantaram a mão. Eu queria pedir um favor a vocês que levantaram a mão. Eu vou pedir para que todos se coloquem de pé. Nós vamos começar a cantar essa canção. E como são várias pessoas, eu gostaria de convidar você que levantou a mão a vir aqui à frente. Eu vou estar aqui, os pastores vão estar aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos interceder por sua vida. Agora, neste momento, eu vou pedir para que toda a igreja se coloque de pé. E nós vamos começar a cantar essa canção. Você que levantou a mão, por favor, saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você e eu quero que os pastores que são meus colegas de ministério orem por você também. Saia do seu lugar e vem aqui. Se você puder, se coloque de joelhos aqui na frente. Nós queremos interceder por sua vida. Aleluia. Venha para cá. Se o seu desejo é esse pacto com Jesus, saia do seu lugar e vem aqui. Se coloque de joelhos aqui, se você puder, por favor. Venha cá.
Posso até chorar.
Aleluia.
Mas alegria.
Deus falou teu coração, sai do seu lugar e vem aqui. Aleluia. Aleluia.
És Deus de paz.
Esse é o nosso Deus. Deus de promessas. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Deus moveu o teu coração. Sai do seu lugar e vem aqui à frente.
Eu
quero fazer o segundo desafio. Permaneçam de joelhos, queridos, orando. O segundo desafio que eu queria te fazer é o seguinte. Talvez você já tenha esse princípio, esse pacto de aliança com Jesus, mas você tem se encontrado dormindo à meia-noite. Nos momentos de mais angústia na alma da tua família, você tem dormido. E deixa eu contar uma história para vocês. Eu já dormi algumas vezes. E é a graça do Senhor que me faz levantar, olhar para frente e dizer, me perdoa, Senhor, porque eu quero hoje não dormir mais. Eu quero hoje não dormir mais. Eu quero olhar para minha família. Eu quero amar a minha família. Independente do que venha, do que aconteça, é até que a morte me separe. Aleluia. Se você está aqui hoje Você já fez um pacto com Jesus, mas você precisa restaurar a sua família. De alguma forma você precisa chacoalhar e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu tenho dormido. Talvez você pai, talvez você mãe, talvez você filho, filha, cônjuge. Essa palavra agora é para você. Ao cantarmos essa segunda estrofe, nós queremos orar por você, porque nós cremos no poder da oração. Queria convidar você a sair do seu lugar e se juntar a estes meus irmãos que aqui estão, em oração, fazendo esse pacto com Jesus. Eu queria que você viesse aqui dizendo: Jesus, eu quero fazer um pacto contigo, mas eu quero fazer um pacto com a minha família também. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe dos seus momentos, das suas lutas? Então saia do seu lugar e vem aqui. Faça um pacto público. Saia do seu lugar. Seja incomodado. Seja incomodado. Não pense que ser pai, mãe, filho é fácil. Essa sociedade não nos deixa vivermos assim. Venha, aleluia. Saia do seu lugar e venha. Eu quero pedir para que os nossos líderes de célula, que estão aqui presentes, que estão vendo os membros das suas células virem aqui, eu queria chamar você, líder, para vir aqui também. Orar por eles. Você pode fazer isso, por favor? Precisamos de você, líder de célula. Venha do seu lugar e venha para cá. Ore por nossos irmãos que estão aqui. Nós precisamos. Saia do seu lugar e ore por nossos irmãos. A gente vai continuar a cantar. Deixa Deus ministrar. Ora, coloca diante do Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez essa segunda estrofe. E a gente vai continuar em oração, porque nós temos várias pessoas aqui orando. Se você é líder de célula, sai do seu lugar e põe a mão na cabeça de alguém aqui. Talvez você já tenha feito isso, outra pessoa fez, não tem problema, ora uma, duas, três vezes. Coloque a sua mão no ombro, na cabeça da pessoa que está aqui e ore por ela. Pastores, auxiliares, saiam dos seus lugares, podem se movimentar orando pelas pessoas, por favor. Aleluia, vamos orar. Jesus, estamos na tua presença, Pai, porque sabemos que é só na tua presença que encontramos consolo, só na tua presença que encontramos restauração para as nossas almas. E Jesus, tu conhece pessoas que vieram aqui, ó Pai, tu sabes o que passa no interior do coração de cada uma delas, tu sabes o desejo deles, tu sabes, ó Pai, aquilo que eles têm vivido. E Senhor, a minha oração e o meu clamor é: Pai, visita-os e opera, ó Deus, o teu milagre, o teu sobrenatural na vida deles. Jesus, para aqueles que vieram aqui querendo estabelecer um pacto contigo, de relacionamento, de amor, um pacto de aceitação daquele teu sacrifício na cruz, que gera salvação, ó Pai, escreve o nome do livro, o nome deles no livro da vida. Que eles tenham essa certeza, como falamos na mensagem, de que nada os separará desse amor do Pai sobre a vida deles. Aleluia. Jesus, eu oro por aqueles que vieram aqui à frente, estabelecendo um pacto com a sua família. Ó Jesus, que esse pacto seja firmado na rocha que és. Senhor, eu peço que tu possas ajudá-los, ó Deus, a vencer aquilo que tem talvez impedido, não deixados, ó Pai, deslanchar com a sua família. Senhor, que tu possas trazer saúde, que os chamados, ó Pai, à meia-noite possam ser ouvidos, e que isso cause impacto, Senhor, para a glória do teu santo nome. Louvamos-te, ó Pai, porque temos a certeza de que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra, e aquele que pede, recebe. Aleluia. É nesta promessa, é nesta aliança, que nós podemos sim enfrentar o que for. Queridos, receba agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a igreja do Senhor, aqui espalhada por toda a terra. Amém.